doutor Márcio, olha, o Cacá está desesperado ansioso com a participação do senhor, porque ele quer fazer uma pergunta antes da gente falar do tema de hoje.
Mas eu vou mostrar aqui para a Letícia, porque há motivos, olha só. Uma amiga nossa aqui, doutor, a Maria Braga, acabou de postar uma foto de um cão que é muito bonitinho, o cachorro, mas o cachorro ele está aqui diante de uma obra que ele fez, ou seja, ele destruiu parte da casa. Recentemente nós tivemos, inclusive, aquele caso famoso do cachorro que acabou com o colchão de da dona dele. Eu queria perguntar por que isso acontece e como é que se faz para evitar esse tipo de reação dos cães.
Cacá, bom dia, meu amigo. A gente conversou mais ou menos algumas nuances desse assunto há 2 semanas atrás.
Uhum.
Muitas das vezes, por falta de uma rotina de passeio, de socialização, do tutor ser uma referência positiva para esses animais, pessoas que não investem em enriquecimento ambiental, pessoas que não investem, não é gastar tempo com o animal, são pessoas que não investem o tempo devido aos animais. E muitas das vezes eles não têm noção, Cacá, de que isso, o colchão custa dinheiro, custa tantos reais, os cães não têm noção disso, eles simplesmente fazem uma determinada a condição, e isso é julgo nosso, para simplesmente chamar a atenção ou demonstrar insatisfação para uma falta de rotina que eles não têm. Então, porque destrói uma cama que é muito caro. Só que você vai ter uma cama muito cara te perturbando muito mais do que simplesmente se ele destruísse um chinelo havaiano seu.
Entendi.
E por uma questão de custo, você se importa muito mais com a cama pelo valor, mas o ato de ele comer o chinelo ou comer a cama ou fazer qualquer outro tipo de arte, independente de qual é o valor estimado do que foi destruído, o objetivo é o mesmo. Ele não escolhe potencializar uma coisa mais cara porque ele está mais desgastado ou menos insatisfeito com a situação. É simplesmente para querer mostrar que alguma coisa para ele não está tão legal.
Olha, a gente vai voltar até mesmo nesse assunto novamente em breve, doutor, em outros comentários, porque não adianta, né? Cada coisa que eles cometem, assim que volta e meia, as participações vão chegar aqui com a gente.
Exatamente.
Também. A gente até duvida às vezes, fala, não é possível. Ontem o meu também aprontou uma que olha, mas a gente depois eu conto para o senhor. Mas olha, o doutor Márcio veio falar a respeito de uma campanha muito interessante, inclusive para esse mês, é o Março Amarelo, a campanha de prevenção a doenças renais crônicas em animais. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa doença, como é que ela comete os pets, doutor?
Vamos, e é importantíssimo a gente trazer dentro da veterinária esse conceito, essas conscientizações, pegando os determinados meses. A gente tem uma tendência de seguir uma coisa próximo da medicina, mas existem algumas particularidades em cima, inclusive de cores que a gente adota, meses que a gente adota. Esse mês de março a gente trabalha a campanha de conscientização sobre as doenças renais crônicas em cães e gatos. Existem raças que são predispostas para isso, existem situações de predisposição a isso. Geralmente é uma doença que acomete os cães e gatos de meia idade para frente. Pode ser, geralmente, uma doença de caráter muito silencioso. Você pode não ter uma demonstração clínica tão específica, mas é uma condição de doença que tem uma alta taxa de morbidade, ou seja, a capacidade de se tornar doente, e há uma alta taxa de mortalidade, infelizmente. Porque geralmente o estágio que a gente consegue detectar o problema na doença crônica, ela já é uma doença bem mais avançada. A função de filtro renal já está bem deteriorada, o aspecto do órgão já já não consegue cumprir mais as atividades, e o rim, ele é um órgão fundamental para uma série de situações. O rim não é um órgão só que filtra a urina e produz o xixi, o rim produz hormônio, o rim é importante para fazer metabolismo e excreção de uma série de metabólicos, de fármacos, inclusive, de medicações que a gente usa. É, além da importância de controle da densidade, da concentração de urina, controlando pressão arterial. Então, o rim, ele tem um papel importantíssimo. O rim não tem só o papel de excreção, né? Do que a gente não aproveita, o rim produz a urina e a gente excreta fora do corpo.
Agora,
N papéis, né?
Doutor Márcio, tem algum aspecto que a gente deve observar no cão antes dele, vamos dizer assim, dele prostar, né? Aquela hora que ele cai e que não levanta, que a gente vê, opa, tem algum problema. Mas as doenças renais, elas começam a emitir algum tipo de sinais. Vamos pegar assim, um xixi do cão ou do gato. Ele começa a ficar diferente, por exemplo?
Pode ser que sim, pode ser que não. Porque você tem uma doença renal primária e você pode ter uma doença renal que é consequência de um outro aspecto. Por exemplo, um cão com diabetes mellitus, ele vai aumentar a taxa de consumo de água e a excreção compensatória, que a gente chama de poliúria, polidipsia, mas não necessariamente o rim está doente. É uma doença hormonal. Agora, a gente esperar um cão ficar apático, perder o apetite, consumir água em exagero ou parar de consumir água, aumentar em demasia a frequência de urina ou parar de produzir urina, aquela tendência ainda das pessoas de tratar a saúde de cachorro por apetite. Hoje ele não comeu, aí a pessoa faz um arroz e um frango, comeu mais ou menos, amanhã ele deliberativamente entra com outra tentativa de alimentação e às vezes já é uma doença em progressão. Então, trazendo o conceito de medicina preventiva, que é o objetivo dessa campanha, é a prevenção da doença renal crônica, se a gente esperar o paciente se tornar doente, a gente perde todo o sentido da prevenção. Então, a cada 6 meses, os pacientes acima de 5 anos precisam estar numa rotina dentro de clínica, fazendo exames, nem que seja o exame de urina, que é o EAS, é um exame básico, simples, que a gente já consegue ter uma série de informações ali associado aos exames de sangue, inclusive com marcadores precoces de que esse indivíduo tem a possibilidade ou não de desenvolver uma doença renal daqui a um determinado tempo. Então, a medicina veterinária hoje, ela já tem esse avanço. A gente não aborda mais, a gente não quer mais abordar o paciente doente na clínica, com alteração clínica, com alteração nos exames. A gente quer ter precocidade de diagnóstico. E tendo precocidade de diagnóstico, a gente consegue fazer com que haja uma previsão e uma expectativa de vida aumentada, né? O objetivo da campanha é justamente esse.
Maravilha, fica esse alerta, então, portanto, a respeito de um assunto que a gente pouco fala nos animais, que são as doenças renais crônicas. Doutor Márcio, olha, muito obrigada mais uma vez pela participação do senhor aqui com a gente.
Eu que agradeço.
Até semana que vem.
De vocês, se Deus quiser.